Half Deaf.
Ah, meu grudinho. Na minha retrospectiva de 2020, só deu você. Fala, seus grã-mestres de xadrez.
Fala, seus Funko do Moji.
Olha, aproveitou,
Moji,
oi.
Você queria um Funko meu, cabeçudinho?
Eu queria de vários tipos. Eu senti a indiretinha da Moji aí, porque gastei dinheiro com Funko na Black Friday e assumo. Assumo.
Pô, não, não gasta com coisa pra casa. É, de conjuntinho, de juntinho. E aí vai lá e gasta com Funko.
A Moji não gasta com nada. Eu falei, eu preciso me mimar aqui. Se eu não tiver um bonequinho pra eu brincar,
meu,
acabou a
vida. Eu não tenho tempo pra me mimar.
E pra brincar de bonequinho?
Fica essa reflexão aí.
Qual que é a reflexão?
Não tenho tempo de me mimar.
Olha aí, mas é por isso que agora você faz terapia, né, Moji?
É por isso, porque eu falo isso pro terapeuta. Né? Ela me abre os olhos também.
Comecei com o meu...
Tá bom, café aí com direita?
Não, eu tava... Antes da gente gravar, eu vou contar.
100% desconfortável.
Vou fazer uma foto. O que aconteceu? Tá me zoando? Por quê? Porque eu descobri hoje que o fone de gamer é contra canhoto. Porque o fone fica do lado esquerdo aqui da gente, né? Do canhoto. E aí eu tomo e bebo coisa com a mão esquerda. E aí se eu pego um cafezinho com a mão esquerda aqui e vou tomar pelo lado esquerdo, bate no fone.
Mas não tem uma entrada pro outro fone?
Não tem. É feito pra destro. O canhoto é desmerecido desde
a
infância.
Meu Deus! O preconceito com o canhoto.
É. Mas você sabe que matavam canhoto, né?
Matavam?
Nos séculos passados aí, porque era uma normalidade.
Inútil, era inútil, é isso?
Aí você tá jogando outra indireta aí pra mim.
Não,
eu não sabia, não.
Não, corta então, não quis ofender.
Não, aí corta. Acho que é assim, aqui é ao vivo.
Aí eu vou ser cancelada porque eu falei isso e eu não quis dizer isso.
Ah, chegamos no assunto que eu queria, que é o assunto quente da semana.
Ah, não, gente. Mais uma vez.
Foquinha nos Strange Topics. Aí tem duas opções. Ou estourou.
Ou foi pro Big Brother.
Ou foi pro Big Brother, estourou, ou foi cancelada.
Né, não, acho engraçado. Que quando eu estouro, quando eu arraso, ninguém me bota nos Trending Topics, né? É no primeiro deslize que você é a chincalhada. Não sei nem se existe essa palavra.
Existe.
Mais uma vez eu sendo cancelada por fandom de um ídolo, de um artista.
O fã é isso, né? O fã, ele tá obcecado. O fã, ele não quer saber a sua história. Ele não quer saber nada. Ele quer saber...
Não quer saber.
Se você falou o que ele quer ouvir.
Pois é. Mas tem gente que tá perdida, né? Não tá entendendo o que a gente tá falando.
Tem aquele contexto pra gente?
Vamos dar um contexto, né? Fiz um vídeo aí esses dias no meu canal falando sobre as indicações do Grammy 2021. Mais focado ali nas injustiças, nas grandes surpresas, né? Nas caras novas, etc. E aí eu falei uma informação que era de que a Dua Lipa foi a recordista de indicações depois da Beyoncé, com 6 indicações, empatando com Roddy Ricch. E aí eu cometi um deslize, que foi, quem também tinha 6 indicações era a Taylor Swift, e não me dei conta. E aí não falei da Taylor Swift, não falei durante o vídeo, não falei das 6 indicações. E os fãs ficaram chateados comigo, com razão, porque... E aí começaram a falar que eu tava boicotando Taylor Swift e tal e tudo mais. Realmente, foi um erro. Não, né, não podia ter cometido esse erro, porque meu canal é informativo, fala sobre música e tudo mais. Mas foi uma, como eu falei, né, foi naquela correria de apuração, que ninguém vê ali por trás dos vídeos, né?
Não.
E que foi muito corrida pra fazer esse vídeo e tudo mais. E acabei não me dando conta de que tinham 6 também indicações. E isso não é uma justificativa, né? Não tô justificando meu erro, né? Mas só dizendo, na verdade eu tô justificando, tô argumentando contra quem disse que eu não gosto da Taylor Swift e que eu boicotei ela de propósito. Isso realmente não é verdade e tal, enfim. Mas aí, gente, virou uma grande bola de neve que aí eu respondi, e aí foram atrás de coisas antigas que eu falei da Taylor Swift. Virou uma grande algazarra no Twitter, né?
Porra,
realmente. Uma piada. Os Swifts estavam zoando com a minha cara, na verdade é essa, no final das contas.
Essa é a parte mais triste, né? Você cancelar, tudo bem. Agora, o fã de Taylor Swift te zoar e você virar piada pra galera é complicado.
Fizeram uma petição.
Pra quê?
Você não viu isso, Moody?
Não.
Eu vou ler. Não, vamos lá. Eu não tive tempo útil aí no banheiro hoje. Eu não tive tempo de gastar no Black Friday. Olha, vamos lá, vou abrir aqui a minha petição. Petição para não darem ingressos / merch da Taylor Swift para Foquinha. A influencer Foquinha não gosta nem apoia a Taylor Swift. Apenas usa o nome da artista quando a convém. Portanto, não achamos que ela mereça direitos a shows e merches da cantora.
Caramba, eu acho que sempre tem um lance de uma inveja, né, atrelado a essas coisas, né?
Não, porque... assim, é que eu acho que nesse caso...
O que tem a ver uma coisa com a outra? Tipo, seu
é que
trampo
os fãs
é...
ficam decepcionados de influenciadores e jornalistas pegarem, né, o lugar dos fãs, digamos assim, né?
Sim.
E tá lá. Só que eu não tô lá por ser fã, entende? Não,
sim.
Não é o critério não é eu ser fã ou não, né? É eu tá lá fazendo meu trabalho...
É o seu trabalho,
e repassando o conteúdo para muitos fãs que não foram, inclusive é muito legal. Até hoje eu recebo gente me mandando mensagem cobrando para eu botar de volta nos destaques dos meus stories as imagens do show do BTS, que muita gente não conseguiu ir.
Muita gente me agradece
e fica lá, Foquinha, bota de novo o destaque e tal. Então assim, é um trabalho, eu acho que muita gente confunde isso, eu acho que eu tô ali por ser fã, que eu quero pagar de fã. Meu trabalho não é esse, eu sou ou não fã, na verdade não é essa questão, né?
Sim.
Mas enfim, aí rolou todo esse hate, mas é isso que você tava falando, que a gente tava falando, tipo, quando rola coisa legal e tal, não vai pro Trending Topics, não sou exaltada. Os fãs da Taylor Swift me exaltaram quando eu fiz um vídeo só falando do álbum Lover, faixa a faixa. Quando eu fiz um vídeo só falando da treta com o Scooter Braun, dando a razão pra Taylor Swift. Não, né? Enfim, esqueceram dessas coisas. Não, tipo, há muito tempo que eu faço vários vídeos, sempre falo da Taylor Swift e tal. E aí, nessa hora, ou esqueceram, ou realmente são as pessoas que não me conhecem, não veem meu canal e tudo mais. Mas enfim, são águas passadas.
Agradeço
os doninhos que ficaram preocupados no Telegram, ali no Telemode. A Foquinha não fica bem quando essas coisas acontecem. Eu já falei isso aqui, né?
Hoje, passado esses dias e tudo, não é engraçado isso?
É engraçado, tanto que eu ri da petição.
Porque você contando pra mim, me parece uma das coisas mais patéticas da humanidade. A galera fazer uma petição pra você não ganhar ingresso, porque você boicotou a Taylor Swift num vídeo seu, tipo. Como se a Taylor Swift estivesse, tipo, na casa dela, na central dela, com todos os fãs, falando assim, pô, gente, Foquinha me esqueceu lá agora, fudeu. Acabou minha vida, minha carreira.
Já era, acabou.
Não vou gravar mais disco agora, porque, porra, a Foquinha não me mencionou 5 segundos no vídeo dela. Corram atrás dela e acabem com a vida dessa mulher.
Eu amo que ficou uma discussão, né? Começou uma discussão, quem tava do meu lado e quem tava do outro lado. E no fim das contas, tinha mais gente me defendendo e falando quão bizarro era isso do que gente me xingando. Por isso que vai parar nos Trending Topics, né? Porque vira uma grande comoção. E eu tava respondendo, aí depois eu parei porque não tinha mais pra onde ir, né?
Moody tem isso aí, né? Moody tem esse lance aí. Moody fica horas ali pensando numa resposta. Aí
nem pensando numa resposta, é bem o que estão falando, eu fico obcecada, assim, é verdade.
A Moody fica em pezinha na bancada, a Moody tem a bancada do cancelamento aqui em casa, que é uma bancadinha que tem ali, que quando não tem banco, que ela usa no vídeo dela, fica sem banco, é uma bancadinha meio cozinha americana. Aí a Moody tá em pé, apoiada ali, com o celularzinho na mão, tá pensativa, aconteceu alguma coisa aí no mundo da internet.
Eu amei esse tweet aqui, ó. Que, como a gente sabe, né, teve toda a treta da Taylor Swift e da Kim Kardashian, por causa daquela história do Kanye West e tal. E eu falo muito das Kardashian e tal. Aí ficaram me acusando de propagar rivalidade feminina e hate pra Taylor Swift na época da treta Taylor e Katy Perry, né? Que é algo que, tipo, acharam um vídeo meu antigo, que eu fazia piada com isso, que eu nem faria hoje, óbvio. Tipo, é só ver meus vídeos de lá pra cá, né? O quanto eu evoluí nesses assuntos, e eu jamais hoje ia defender, ia propagar a rivalidade feminina, ia fazer piada com isso e tal. Mas enfim, olha esse tweet. Foquinha, comenta sobre a influência da Kim Kardashian no movimento feminista e como você se inspira nele.
É o kardashianismo, né?
Foquinha, comenta sobre a Revolução Industrial.
Caralho.
Eu amo, gente, eu amo. Mas eu me sabe o que eu me senti? Porque aqui no podcast a gente sempre fala, né? Às vezes que eu fui cancelada, foram poucas. E é sempre por causa de um fandom.
Ainda,
é,
bem que
muito
eu, ainda bem que eu não namoro a Boca Rosa, né? Que
nossa,
podcast Pugliese, aqui ia ser basicamente
sobre isso. Ainda bem que você não namora a Pugliese, a Boca Rosa. Não, mas é que meus cancelamentos são sempre por causa disso. É sempre um fandom. Recentemente teve o One Direction, já teve o Justin Bieber. Só muda o nome do fandom. Uhum. E aí, enfim, é, mas assim, a gente já falou disso várias vezes aqui, né? É, do Neymar também, né? Já teve esse cancelamento.
Caralho.
É, mas eu, nesse caso, foi muito mais de boa. Acho que você também percebeu. Apesar de eu ter ficado muito frenética vendo o que estavam falando,
uhum.
É, eu tava interessada mesmo, que começou realmente uma discussão, pessoas me defendendo, pessoas verificadas, tipo, sabe? Enfim. Mas é, eu fiquei de boa, entendeu? Eu parei, pensei, analisei e falei, cara, não faz sentido, tipo, entendeu? É, eu me apeguei muito mais ao que estavam falando positivamente, etc., do que ao negativo, assim. Eu não me questionei, não questionei o meu trabalho. Claro que eu questionei o erro, porque eu realmente me culpei um pouco ali do tipo, porra, não podia ficar de fora as 6 indicações da Taylor. Falei com a pessoa que trabalha comigo, que me ajudou na apuração e tal. Foi um erro horrível, e, enfim, me culpei por isso, mas também não me matei por causa disso, sabe? Mas é isso, assim, achei que eu ia evoluir.
O seu desabafo tá ouvido, é que os doninhos sempre tiveram do seu lado. Eu duvido que um doninho que conhece a Modi ia entrar nessa onda aí.
Me defenderam muito.
Porque o doninho, ele é bem instruído, né? O doninho, ele é bem instruído.
O doninho é tudo pra gente.
Outra coisa que mexeu com a Modi aí também, vamos falar aqui, temos que falar, foi uma série que a gente tava assistindo, The Undoing, que acabou essa semana, e a Modi, no meio de tudo isso, no meio de todo esse turbilhão, fomos assistir o último episódio, que era o episódio mais tenso ali, tinha tudo pra ser, e era. Um pouco pior ainda do que o imaginado. E a Modi, ó, eu acho que eu vi você poucas vezes assim assistindo alguma coisa.
É?
É, nesse nível foi.
Sério?
É. Fala outra coisa que você assistiu, que você ficou assim.
O outro que é o Olhos que Condenam. Caralho, fiquei mal.
Ficou mal, ficou essa daí, você ficou mal também. Mas o Undoing tinha um negócio, porque lá o Olhos Condenam era tipo a série inteira, né?
É.
Tipo, você ficou mal a série toda, porque tinha uma história, era todo um negócio da tenso dos policiais com os negros lá que foram presos injustamente e tal. Então é uma série triste o tempo todo.
É o tempo inteiro, começa ao fim.
O Undoing é tipo uma série que tem episódio que é tenso, tem episódio que é violento. Sabe, tipo, é uma mestra. E esse último foi as duas coisas. E aí a Modi pulava no... A Modi tava suando.
Eu suei.
A Modi tava suando, ela se mexia. E aí ela levantava as pernas. E aí ela voltava, encostava. E aí falava sozinha.
Eu falo muito sozinha. Mas teve uma cena que eu fechei o olho até, não sei se você lembra.
Sim, então. Foi a cena que depois você foi pro Twitter... E aí discutimos, depois falamos sobre essa cena. Não vamos
aí
falar
fui cancelada de novo, porque ficaram falando que eu tinha lançado um spoiler. Nem era spoiler. Não, eu vou falar aqui. Se você não quer ouvir, dá uma puladinha aqui. Mas não é spoiler não, tá? É que é foda, porque acontece um assassinato, que tá na sinopse da série, né? Então isso não é um spoiler. A gente fica a série toda tentando entender, descobrir quem que matou ela, a pessoa. E aí no final a gente vê a cena completa. E assim, eu achei totalmente desnecessário. Tem muita gente que vai falar. Não foi desnecessário porque a gente viu quão fria aquela pessoa que matou. Claro. Mas assim, a gente viu a cena. A gente
então, fala... Modi, eu acho que vai ser configurado como spoiler mesmo, porque as pessoas não sabem que a série mostra a cena acontecendo. Então, só delas saberem que vai mostrar a cena já é um spoiler.
Não, não é spoiler.
É.
Modi, a gente vê a série inteira, a gente vê a mulher configurada e a gente sabe como ela morreu.
Não, tudo bem, mas o spoiler é que
isso
vai
não é
ter
spoiler.
Uma...
Que vai ter a cena toda?
É uma coisa que ninguém
isso não
sabe.
Não é spoiler.
Você sabia antes do episódio acontecer que ia ter essa cena?
Mas não muda nada da história ou da série. Um spoiler configura quando você conta... Agora vamos discutir o que é um spoiler.
Não sei.
Você contar um fato da série. Não é isso. Gente, é spoiler contar...
Você tá contando uma cena do último episódio que as pessoas que não assistiram não sabem que vai ter. Tipo...
Mas, eu não tô contando, tipo, não é tipo, dar um detalhe de quem matou.
Uhum.
Ou de, tipo, por exemplo, se a gente não soubesse como foi. Não tô contando como foi, entendeu? Tô falando, a gente sabe como ela morreu. A gente sabe como foi, a gente viu como ela ficou.
Uhum.
Qual ato foi feito? Então eu acho que não é um spoiler você falar que vai mostrar a cena. Porque, teoricamente, a gente já sabe o que aconteceu e já viu. Tanto que nem a gente que não se chocou. Eu fiquei chocada porque, pra mim, foi uma violência gratuita.
Vamos Qual o limite do spoiler, então?
Qual é o limite do spoiler? Eu acho que falar... Ai, tô confusa. Mas eu acho que falar que vai ter essa cena não é um spoiler. Porque, como eu falei, a gente vê a série inteira... Como ela morreu e a cara... E, tipo, como ela fica depois da morte. Então, e a gente sabe como ela foi morta.
Então, é que o spoiler é o quê? É o que vai, induz a pessoa sabendo que vai ter essa cena, induz a pessoa, a partir do momento que o episódio acontece naquele contexto ali, de que essa cena vai acontecer. Então, você já antecipou alguma coisa do episódio.
Ah, tá. Você já sabe que vai mostrar a cena.
Isso. Então, é um spoiler.
Mas, cara, você... muda alguma coisa você saber... que vai mostrar essa cena, não é nada decisivo ou muda, não muda nada na história não. E no episódio, não muda. Muda o pré,
isso,
essa cena que eu tô falando, e o pós.
Isso, você já antecipa alguma coisa. Se você antecipa alguma coisa que ninguém viu, pra mim é um spoiler. Se interfere ou não na história.
Eu acho que até eu gostaria de ver mais se eu soubesse que ia mostrar a cena ou não, entendeu? Eu acho que isso até é legal pra, sabe? Mas tipo, ai, não, nossa, Foquinha, não queria saber que ia ter a cena da morte, caralho.
É. Não, eu acho que, eu tô falando aqui, eu acho que é uma besteira isso. Tipo, você falar isso aqui...
Não muda nada.
Não muda nada, mas eu tô falando no conceito do spoiler, o que pra... é importante. Porque pra cada um, a obra é isso, claro. Tem várias interpretações. Então, pra cada um, alguma coisa é importante. Então,
eu acho que o grande lance é você antecipar um negócio que ninguém sabe, entendeu? Tipo assim, ah, quem matou... Alguma coisa, né? Alguma coisa específica. Agora, a cena da morte, que a gente já sabe como aconteceu, como foi, falando assim, como se fosse igual ao que a gente já sabe, né?
Uhum.
Enfim, de não ter nada de novo. Mas, enfim, agora que a gente já falou tudo, vou falar minha insatisfação. Posso? Mas, não, eu quero chamar aqui a Nicole. Nicole, você acha que falar isso é spoiler ou não? É um spoiler, configura spoiler ou não?
Olha, Foquinha, eu vou ser bem sincera, porque assim, eu sou uma pessoa que eu adoro spoiler. Eu vivo por spoiler. Então, assim, eu só vou assistir uma série ou um filme se alguém fala, ó, esse cara faz isso, e aí ele é preso, ele é morto, ele faz, ele não faz. Aí eu falo, nossa, caraca, mano, da hora, eu vou assistir. Então, aí, isso me instiga e me anima a assistir alguma coisa. Se alguém vai lá e me dá um spoiler antes, né? Já o Rafael, que é o meu marido, ele já não gosta do spoiler. E nem ele e nem a família dele. Então, quando a gente tá assistindo tudo junto, né? E eu já assisti o filme, sempre solto um... Nossa, mano, essa cena é muito da hora. Nossa, aí todo mundo olha com cara feia pra mim. Porque eles não querem que a minha reação... mostre o que vai acontecer nessa cena.
Então,
Foquinha, eu acho que é um spoiler, sim.
É, porque olha só, ela falar que a cena é muito da hora, ela não entregou nada que vai mudar o filme, não. A cena é da hora pra ela, entendeu? É. Só que isso induz as pessoas a... Porra, você contou que a cena é da hora.
Exato. Ai, gente, não. Ah, não. Eu vou me retirar.
Aí... Aí muda a perspectiva do que o outro tá esperando do filme, sabe?
Tá. Pode ser.
Então é isso. Eu acho que é isso. Spoiler não é... Não sei. Eu também acho que spoiler é aquela coisa de, tipo... Ah, você contar o final. Você falar quem que ganha, quem que perde. É. Ou você falar se ele morre ou se ele vive. Se ele fica com fulano ou fica com fulano. Isso pra mim é spoiler. E eu adoro e eu quero saber mesmo, sabe? Mas para algumas pessoas o spoiler é qualquer comentário que você faça sobre aquele episódio, sobre aquela série e filme que a pessoa tá assistindo, né?
Tá bom, obrigada, Nicole.
Imagina, se precisar de mais uma consultoria aí é só me chamar.
A ajuda dos universitários. Ai, gente.
Obrigada.
Tá vendo,
ai, não. Mas é que eu acho que é muito exagero, entendeu?
Não, porque, eu também acho.
Eu acho que nesse caso, ainda uma coisa... Tudo bem, eu expus a minha opinião sobre a cena. Tem isso também, que aí a pessoa já vai com essa expectativa na cabeça, né? Já vai com uma opinião na cabeça, né, que não é a dela. Então, esperando, com uma expectativa, né? Mas eu acho que, tipo, falar de uma cena que a gente já sabe como aconteceu, como é, pô, é muito exagero, entendeu?
Tá,
foi como se eu tivesse falado o final, né?
Mas a gente nunca sabe como que ia mostrar essa cena, né?
Se
ia aparecer alguém realmente matando, se isso ia ficar no ar. Então, você... De algum jeito, você falou que mostrou no último episódio. Entendeu?
Agora ficou melhor. Agora você me trouxe uma informação que agora eu concordei.
Concordou agora?
É que agora ficou muito spoiler realmente agora, porque tipo assim, é isso, né?
Podia acabar sem nem saber, tem segunda
sem
temporada.
Falar. É.
É isso. Só que, ao mesmo tempo, é uma série que veio de um livro. Então tem várias pessoas que leram o livro que já, já sabiam.
Aí... Não, dane-se.
Eu vi no Twitter, eu peguei vários spoilers no Twitter, porque a galera que já assistia sabia como acabava, porque eles leram o livro. Então, tipo, eles iam seguir essa história do livro, óbvio, porque é uma história adaptada. Então teve esse lance. E eu gosto de spoiler, igual a Nicole, assim, eu adoro, porque me motiva a assistir as coisas. Mas.
É, tem coisa que. Eu acho que no meu caso, gente, foi até instigou mais a galera. Mas agora que a gente já falou, posso falar? Será ou vão me cancelar os doninhos?
Acho melhor não falar, viu?
No Facebook.
Acho melhor não falar.
Tá bom, então eu vou falar uma coisa que foi o que me incomodou. Que é algo que eu fiquei nervosa, que é o que você falou que eu fiquei nervosa. Quando é a violência gratuita à mulher, entendeu?
Uhum.
Tipo, pra mim, se tá claro pra gente que rolou um estupro, não tô falando da série, hein, gente? Não é spoiler, tô dando uma suposição.
Cuidado com o que você vai falar aqui, que as pessoas vão pegar uma frase
não,
só.
Não é spoiler, não tem nada a ver com a série. Agora, eu tô falando uma suposição. Por exemplo, né, tem uma cena lá que a gente sabe que foi um estupro. A gente sabe exatamente o que acontece, como é que foi e tal. Não precisa mostrar a cena do estupro, entendeu? A pessoa sendo estuprada, a cara da mulher, a cena da mulher. Pra mim, tipo, isso é uma violência gratuita e é um gatilho, entendeu? Eu acho que não precisa. É, a gente saber, a gente já ter um indício de que isso aconteceu... Não precisa ter.
Então,
agora, você pode mostrar, se você mostrar a cara do estuprador, ok. Entendeu?
Uhum. É que aí é o lance da obra de arte, que é uma escolha do diretor, da diretora, no caso.
E a minha escolha
aí...
como telespectador
então,
é não gostar.
É isso, então. É a sua opinião e ninguém tem que falar nada. Tipo,
claro.
Tem que respeitar. E aí,
assim
a
como
diretora...
tem gente que não concorda. Tem mulher que acha que acha que tem que mostrar mesmo. Mas eu acho um puta gatilho.
Então, é isso.
Fiquei
e aí, o cara que faz, ou a mulher que faz, tem os argumentos por que ela escolheu aquela cena, provavelmente. E tem gente que vai aceitar aquilo de um jeito, e a obra de arte é legal por causa disso. Porque em cada um é uma emoção diferente.
Com certeza.
Do mesmo jeito que a gente assistiu o mesmo episódio da série ao mesmo tempo, e eu fiquei, tipo, sem palavras, eu fiquei, tipo, compenetrado, e você tava eufórica, sabe? Tipo, cada um tem a sua emoção. E a obra de arte é isso, gente. Viva o audiovisual.
Muito bem, ficou uma hora nesse... O que, que é eu? Não é spoiler.
Por isso que eu falo, a galera fica tipo, não, mas aí aposto que vocês fizeram ali um roteiro que vocês iam entrar ali no spoiler depois do cancelamento e iam discutir sobre isso. A gente não fazia ideia que a gente ia falar sobre spoiler, a gente não programou nada sobre spoiler.
Não.
E isso aqui não é um spoiler sobre o que a gente vai falar agora, que é o quê, Moody?
Vamos dar um spoiler, na verdade.
Dá um spoiler pra galera, então.
Vem aí, hein? Vem aí. Vem
Sou,
aí, eu tô nervosa.
Sou, tira a tristeza da cara. O tempo não para, o bom da vida é ser feliz.
Eu tinha que dançar quando eu canto isso.
Do meu coração, pra alegria,
eu peço bis.
Conta, amor, de a novidade pra gente.
É que eu tô nervosa porque agora, quando a gente tá gravando, eu ainda não revelei pro mundo, né? Mas quando for ao ar, vai ter sido revelado. Mas eu tô nervosa, com um friozinho na barriga. Que é a minha super live foca em 2020, que é o quê? Uma grande retrospectiva na cultura pop do Brasil em 2020, em formato live. Anunciei já nas minhas redes sociais, pra quem não viu, corre pra engajar. Vai acontecer no meu canal do YouTube no dia 13 de dezembro, às 8 horas, com muita participação bafo de artistas, convidados, muitas surpresas, momentos assim... performances exclusivas. E o quê? Quem que vai fazer essa produção? Esse roteiro? Essa produção audiovisual de maneira geral?
Quem? Ó, dois filmes. Não, mentira.
Não.
Farra Filmes e Moody!
Farra It. Filmes, que é a produtora do Moody, né?
Com certeza. Os doninhos estão cansados já com o tanto de post que eu faço da Farra Filmes. Eles já devem ter até parado de seguir a Farra Filmes. Mas se você não seguiu ainda, vai lá seguir e dá uma força. O audiovisual brasileiro tá precisando do seu like. Porque cada vez que você dá um like, um hack é apertado numa câmera pelo Brasil.
Que lindo isso.
Cada like, um hack. Nessa nova campanha da Farra Filmes que eu acabei de inventar aqui, eu não sei o que significa.
Um like, um hack.
É, um like, um hack. Com você. Um like, um hack com você e... Essa é a nova campanha com Ivete Sangalo, que é minha amiga, né? Todo mundo já sabe.
E que não vai estar na live. Ai, teve isso, a Ivete Sangalo te dando parabéns na live, hein?
Você viu? É um negócio tão normal, Moody, a Ivete Sangalo fazer uma live, que a gente não. A gente falou de spoiler de uma série que ninguém tá vendo. E a gente tá aqui falando da Ivete Sangalo como se
fosse normal.
Como se
não fosse nada. Não, mentira, que a gente esqueceu mesmo, que muita coisa aconteceu essa semana aí. Vai ter esse grande momento que tá lá no meu Instagram, hein? Eu salvo no IGTV. Boa. Aqui é assim, né, Moody? Um like e um hack.
É um like e um hack, esse é o meu bordão, galera. Galera. Comigo é no like do hack. Comigo é like no hack.
Ai, não, pelo amor de Deus.
Da patrona, é like no hack. Então segue lá, Farra Filmes. E eu queria dizer uma outra coisa também. Pode dar esse spoiler da sua retrospectiva?
Não sei o que você vai falar.
Eu posso dar esse spoiler?
Depende, se eu for falar a cena completa... Mentira, vai. O que que é?
Eu posso falar quem vai estar no palco com você ou não?
Putz, será que a gente já vai ter revelado isso na terça-feira?
Ah, mas isso aí também ninguém quer saber. Não, a revelação também, né?
Não?
É? Tipo, é um negócio mó legal que assim, saiu na imprensa. Não é legal assim também.
Que isso, moço?
É só uma informaçãozinha.
Ah, tá! Eu tô achando que tava da outra.
Amor, te confundiu. É, Moody, é outra, né? Tipo, a B, né? C.
Não se rebaixa.
Então, você já entregou, Moody, o spoiler. Tá vendo como você é o spoiler, ó? Seu comentário entregou, Moody. Vai falar que não foi spoiler.
Eu fiquei triste, porque eu achei que foi...
Não.
Baixo astral.
Vamos ter uma participação aí. E vai ter uma participação que é quem? O Moody vai estar lá.
O Moody vai ser o quê? Uma homenagem ao nosso louro José eterno.
Isso.
O Moody vai ser o meu louro José, olha só. Imperdível.
Eu vou ser o Huguinho da Moody ali. Sendo a Moody a palmeirinha do entretenimento brasileiro. E eu vou estar ali pra dar aquela pincelada, né?
Na torta de palmito, né, mano?
Pincelar ali a torta de palmito, brincar com o cotidiano como se fosse o quê? Um sistema solar de emoções.
Olha ali o palestrinha vindo! Será que vai ter palestrinha ao vivo? Não.
Ah, pode ser.
Eu não quero que cancelem minha live.
Porque se a gente pensar que cada planeta do sistema solar é um quadro da sua live, e que o sistema solar está sempre girando no sentido horário, e a sua live, ela tá girando também, porque o entretenimento não para. A gente pode fazer uma analogia rápida aqui. O sistema solar é o quê? É a Moody.
Caralho, Moody, amei.
Entendeu?
Mas, ó, é isso, gente. Vocês não podem perder. Inclusive, é um domingão. Que é? Vai estar fazendo o quê?
Domingo. Sorria, tirar a tristeza da cara. Ó, acabou o Fausto.
Um like, um hack.
Acabou o Fausto. Já vem, saiu do Fausto, vai dar um like, que a gente vai dar o hack lá do outro lado. Você dá o like aqui que a gente dá o rec lá.
A gente tá muito bobo hoje. O que tá aconteceu? Bom? É eu o café que eu
parece
fiz.
Parece que eu tô completamente embriagado e eu só tomei o café da Moody. Eu não sei o que ela botou, não.
Não, gente, mas é isso. 13 de dezembro, domingão, próximo isso. Domingo, 8 da noite. Bota o despertador. Eu não quero nem saber, eu quero Doninhos em peso, entendeu? Porque,
com certeza.
Além de tudo, vai ter Donos da Razão, porque vai ter eu e Moody juntos no palco, entendeu? Testados. Esterilizados, deixa
com certeza.
Bem claro. Com muitas participações bafo. Vai ser realmente muito bafo essa live. Vai ter doação também. Olha, vai ser lindo de viver.
E eu tô preocupado com o meu look, né? Tal qual um artista, eu preciso estar à altura, né?
Moody, vem aí, hein?
E agora que eu sou um rapaz que faz publi, eu preciso ter.
Ah, é?
Eu tenho um compromisso muito sério com a minha imagem, Moody. Que a minha imagem. Que me faz ser uma pessoa mundialmente famosa. Então eu preciso estar sempre...
Vocês viram um monte fazendo publi, não. Isso daí foi inédito. Isso publi aí... no Twitter, nos stories. Foi aclamação.
Teve entrega. O Moody me ajudou. O Moody me ensinou a fazer entrega.
Chegou ajudei o dia... a o quê? Levar aquela TV, a botar a TV, a não, fazer no... o story.
No
aí
dia
tem
que me...
ideia do tweet.
No dia que me chamaram, eu saí correndo pra Moody. Falei assim, Moody, tem que fazer um negócio de entrega aí que eu não sei como é que é. Como é que faz?
Eu
como
falei,
é que manda?
Viu?
Como é que aprova as coisas?
O jogo aí virou.
E aí eu parei de julgar a Moody agora, porque realmente dá trabalho, gente. Não é, faz um story aí, demora, viu, pra ficar bom. Demora, não é que esse story que eu faço descabelado aí, que sem tomar banho, cabelinho oleoso caindo pro lado, aí você dá só aquele filtrinho pra parecer que você tomou banho, mas não, é óleo mesmo. É, o negócio é sério, o negócio é importante.
Foi
e
bonitinho,
aí fiz, né?
Moody. Tá
aí,
lindinho,
foi muito...
eu amei.
Não, foi totalmente inusitado, porque a galera que tava no job, tipo, como é que o André chegou ali? Eu vou dizer que o Cid do Não Salvo, que me botou na campanha como amigo dele, porque é isso, né? Cada influenciador da Samsung escolheu um amigo pra ganhar uma TV e, consequentemente, fazer as publicações ali, fazer a brincadeira e tal. Só que a galera, tipo, que é famosona, chama os amigos famosão, né? E aí o Cid me chamou. E aí é muito legal, porque a campanha, sei lá, o Mauro Nakada e o Christian Figueiredo, a Bruna Vieira e a Nanats, e aí o Cid do Não Salvo, o pai da internet brasileira, e André Brant.
Pô, de tudo pra mim essa dupla.
Não, demais. E foi muito engraçado. Eu vou contar aqui o bastidor pro Doninho, que o Doninho é igual do bastidor, né? Eu indiquei o Cid pra fazer um painel da CCXP. E aí, o Cid me respondeu, falou assim, pô, mano, falei de você hoje, te indiquei pra um job da Samsung. Aí, na minha cabeça de roteirista, eu falei assim, puta, escrever live. Será que eu vou escrever mais uma live? Aí eu falei assim, é live? O que que é? Ele, não, você ganhar uma televisão. Eu falei, como assim? Eu falei assim, você vai ganhar uma TV na Black Friday. Vão entrar em contato. Eu falei, beleza. Daí eu não sabia que, além da TV, eu ia ter o jobinho mesmo de postar os negócios e tal. Achei
bonitinho.
Do caramba. Adorei. Tô pronto, hein?
Entregou muito bem, viu?
É, o pessoal elogiou lá. O pessoal elogiou lá. Falou que entreguei no prazo, entreguei bonitinho, o cliente aprovou e é isso que importa.
Ideias boas, bem feito, qualidade. E aí, gente, é isso. Tem que dar aquele incentivo, entendeu? Ir lá, engajar.
Ah,
por isso que eu falo, estejam na live junto com a gente.
E vou dizer que os doninhos, ó, foram precisos ali, porque eu mandei no Telegram. Pra eles que eu ia fazer a minha publi, eles foram lá, engajaram. Essa televisão aqui é de vocês. Mentira, é minha, que eu que postei as coisas. Mas vocês estão convidados pra gente assistir aqui o que é um...
Quando a pandemia passar.
Especial de final de ano do Roberto Carlos.
Boa.
De 2021 só, né? Que esse ano já...
Já foi.
Acabou esse ano, né?
E não vai ter nem Roberto Carlos esse ano.
Sim.
Mas é isso, gente. Não, e a gente tava falando de trabalhar junto, né? Live juntos, o seu publizinho que eu te ajudei. Tivemos também a CCXP, pra quem não sabe, que eu
com
apresentei.
Certeza.
Espero que todo mundo tenha visto e aclamado, porque a gente ainda não sabe como foi. Que eu apresentei um dos dias do palco junto com o Matheus Pasquarelli. E André Brant não era só o chefe de roteiro de toda a CCXP, como estava no meu ponto, me dirigindo.
Primeira vez aí, é um negócio que eu adoro ficar, que é no ponto de apresentador. Quem diria que ficaria no ponto da apresentadora Foquinha?
Era meu sonho, Moody, meu sonho.
Só que aí o problema é, eu não podia fazer gracinha, né?
Porque o Matheus estava no ponto.
É o mesmo ponto do outro apresentador, não é dividido. Então, faz uma gracinha ali. Às vezes, tá vendo ali e fala assim, ah, Moody, tá linda, Moody.
Tá lindinha, Moody.
Aí
Mostre pra eles.
Ferre de boneco neles. Aí o Matheus já fica, opa.
Não, é a contagem, né? A contagem pro ao vivo é assim, né? O diretor dá a contagem e valendo. Então o Moody seria assim. 3, 2, 1. É ferre de boneco.
É isso aí. Esse é o Moody diretor, vai ser isso. Eu vou botar a voz de Deus do palco.
Isso.
Boa gravação, gente. Ferre de boneca pra gente. E a galera olhando a técnica. Que porra é essa?
Que porra é essa? Que diretor é esse?
Mas é isso, estamos trabalhando muito junto, né, Moody?
Tô amando. Eu quero 2021 só isso. Só isso. E, Moody, fiquei muito feliz que a gente foi aclamado pela Apple Podcasts. Porque ficamos entre os melhores podcasts do ano pela Apple, gente. Entre os 12.
É uma moral, né? Porque a gente tá com uma galera ali gigante, né? Não sei o que
tem
a gente tá fazendo ali.
Podcast do Emicida, gente.
Alguém apertou errado um botão, porque é isso. A tecnologia não dá pra confiar.
Não se rebaixa.
Pô, é falsa humildade. Por dentro aqui eu falo, a gente mereceu. Mas é que pro povo eu gosto de mostrar que... Não, teve gente que mereceu
muito
mais.
Humildão.
Teve gente
muito
que mereceu
humildão.
Mais.
É, porque em compensação no Spotify não tamo, né? Não tamo no Spotify.
Não tamo no Spotify, mas tudo bem.
Tudo bem, estaremos.
Mas sabe o que é legal? Uma coisa muito legal que os doninhos acho que eles não sabem. A gente recebe do Spotify no final do ano uma retrospectiva do nosso podcast que eles mandam pro podcaster.
Então, eu não vi ainda.
Então, e aí eu queria propor aqui um negócio que eu vi já.
Tá.
Que a Ralph Def mandou pra nós dois e eu vi. E é muito legal porque tem umas informações ali muito que a gente... Não são as informações óbvias que a gente tem nos relatórios e tal, né? E aí o que eu queria fazer é propor aqui um react da Moody, que ela vai dar o play lá na retrospectiva do Spotify, pode ser? E aí você vai lendo o que tá escrito e a gente vai repercutindo esses números, esses dados que vão surgir aí. Tem uns 2, 3 dados aí que são muito interessantes.
Posso ir?
3, 2, 1, ferre.
Não, fala ferre de boneco, né?
Não, é ferre só, foi só ferre.
Vamos lá, hein, abri aqui. Spotify for Podcasters, retrospectiva 2020. Donos da Razão, sua retrospectiva 2020 chegou. Vamos lá, vamos sim.
Conta pra gente, Moody, vamos lá.
Tô fazendo o react aqui.
Vai.
Enquanto muitos ficaram em casa, seu episódio mais ouvido viajou bastante. Na verdade, rodou pelo mundo. Nas primeiras 72 horas... não sei o que isso quer dizer. Analisando a Casa dos Famosos com Diva Depressão. Próximo.
Esse foi o nosso episódio que mais rodou o mundo, então, de acordo com aquela primeira cartela que a gente entendeu. Aquela mais, a gente entendeu, né?
Mais rodou o mundo foi, então, esse episódio 54. Isso. O pico de pessoas ouvindo ao mesmo tempo foi em 16 de junho, entre 15 e 16 horas.
Ó. Oh.
E foi ouvido em 33 países. Que isso?
33 países, mas você acredita? 33 países ouviram a gente?
Diga hello aos seus novos amigos em Portugal. Por que eu vou falar hello se eles são portugueses?
Ah, eles entendem.
Olá. Foi lá que seu número de ouvintes mais cresceu. Que tudo!
Olha,
galera de Portugal.
Olha aí o que vem depois. Os
caralho!
Números.
Onde Dona Zalazão cresceu 214% em Portugal, 146% nos Estados Unidos, 138% no Brasil. Cara, estamos muito internacional, Moji.
Peraí, a gente cresceu mais nos Estados Unidos do que no Brasil.
Que loucura isso, né? Os doninhos dos Estados Unidos. Os brasileirinhos nos Estados Unidos ouvindo a gente.
Estão dominando.
Que tudo. Vamos lá. Dá pra compartilhar isso no Instagram do Donos. Vamos fazer isso?
Aham. Uhum. E que mais?
Sua voz rodou o mundo 49 países.
Ó. Oh.
Caraca.
Pensa que a Copa do Mundo tem 32 países. A gente tem 49.
Ó, você deixou sua marca. Mais 141% de ouvintes. Mais 204% de seguidores.
Oh.
Mais 337% de streamings. Mais 392% de horas. Caralho.
Olha
gente,
aí.
Tudo.
Trabalhamos, hein?
Trabalhamos, hein? Você deu o seu melhor e entrou nas paradas. 2 países, 110 dias. 2 países? A gente entrou na parada de outro país?
É, então. E aí eles não falam qual.
É Portugal, né, provavelmente.
É, deve ser.
Sua posição mais alta foi número 10. A gente ficou em top 10?
Uhum.
Modi, que tudo.
Foi? Olha aí. Ah. Às vezes a gente não fica olhando essas coisas, é mó legal.
E perde.
É, perde a comemoração.
Sabe onde você foi o número 7 podcast de comédia mais ouvido? Brasil, sem zoeira. Em sétimo lugar a gente ficou em comédia?
Uhum.
Ah, chocada, não sabia disso. Amei. Ela. Apesar de tudo, você continuou criando em 2020. Você lançou 3.568 minutos de conteúdo em 44 episódios.
Olha isso.
Seus ouvintes acompanharam você o ano todo. 8.305 ouvintes escutaram mais da metade dos seus episódios. 14.200 pessoas ouviram seu podcast mais do que qualquer outro.
Ah, olha aí.
14 mil pessoas têm o nosso como preferido no Spotify.
Uhum.
Valeu por nos fazer companhia esse ano. Acabou. Ah,
olha aí, que legal. Legal esses números, né? Que é um número que a gente não sabe, né? Tipo, pô, a gente foi pra lista dos top de um outro país. Isso é muito
nossa,
louco.
Nossa, muito louco. 49 países, Modi.
Será que a gente foi parar no de Portugal por algum motivo e aí a gente foi muito ouvido em Portugal porque as pessoas viram a gente na lista dos mais ouvidos?
Caramba, Modi.
Porque é isso, a gente fala a mesma língua, né?
É óbvio.
Então, às vezes, não é só brasileiro, entendeu? Tipo, se a gente vai parar por algum motivo na parada do país, os caras vão... Eu sou curioso, tipo, vou ver a parada da Argentina de música que eu gosto de ver.
É.
Aí você olha lá e fala assim, pô, esse aqui eu quero ouvir. Aí você acabou dando um play pra alguém que...
É, porque eu sempre recebo mensagem de galera de Portugal que vê o canal, que ouve o podcast.
Uhum.
Nossa, muito legal mesmo. Fiquei muito feliz. Um beijo pra... Manda um beijo pra galerinha de Portugal aí com o locutor.
Um beijo! Ora, pois! Pra galera de Portugal!
Ai, muito bom. Muito bom, Modi. Muito que bem. Muito que bom.
Ah.
Ô, Modi, eu acho que agora que a gente chegou em dezembro, né? É, esse clima de férias, né?
Sorri, tira a tristeza
da cara. Que vai chegando, né? Aí, aquele climinha de Natal, aquele climinha de férias. É, aquela desbaratinada. Eu acho que a gente pode trazer aqui no podcast, não só os top de sempre, mas como sempre trazer testes do BuzzFeed, que a gente ama fazer.
Uhum.
Inclusive, gravamos pro BuzzFeed juntos e
ah,
separado também.
É, teve mais isso semana passada.
Teve isso essa semana. Olha como o Modi tá famoso.
Nossa.
Lembrando, né? Lembrando que o Modi foi desdenhado pelo BuzzFeed lá no passado. Quem é doninho sabe.
Ah, pô, a gente nem falou disso na gravação.
Ai, Modi, esquecemos.
Ia ser muito legal.
Mas tudo bem. que teve aquele teste fatídico, que o Modi não é a pessoa famosa na foto. E hoje foi, deu uma entrevista pro BuzzFeed junto comigo. E é uma entrevista muito legal que os doninhos vão amar. Não sabemos se tá no ar ainda, mas fiquem de olho nas nossas redes sociais que a gente vai divulgar lá. E aclamem. E aí, enfim. E aí também fiz um vídeo sozinha fazendo um teste na gravação, que foi bem legal. E como a gente sempre faz teste aqui do BuzzFeed, aleatoriamente, eu acho que a gente podia trazer. Porque, né, me lembra aquela coisa de fazer teste nas férias. Você fazia isso? Eu amava o almanacão.
Almanacão, clássico.
Clássico, eu amava o almanacão, gente. Ficava fazendo umas gincaninhas, os testes, brincadeirinha. E aí, agora vai ser o nosso grande almanacão, que todo episódio de dezembro a gente vai trazer um teste.
Sabe um negócio que eu gostava muito de fazer? Teste vocacional.
Nossa,
que é aquela coisa de final de ano, de vestibular. Só que aí, mesmo eu já estudando e tudo, é um negócio que eu gosto. Final do ano sempre vai ter algum site que vai botar um teste vocacional, guia do estudante, não sei o quê. Sempre faço. Eu sempre faço pra ver se muda de profissão. Eu adoro. Uma das coisas que eu mais gosto no mundo é fazer teste vocacional, gente.
Ué, vamos fazer um agora, então.
Ah, não. Agora esse daí não. Agora não. Quero fazer os divertidos.
Tá. Vamos lá. Eu peguei um diversão? Aqui. Eu peguei um picante aqui pra gente tomar. É, peguei. Os daninhos são safados. Acho que eles vão gostar. 13 perguntas de o que você prefere só para adultos. Eu nem vi do que se trata, tá? Pode começar?
Manda.
Então vamos lá. Você prefere enviar um nude seu sem querer para os seus pais ou ligar sem querer para eles durante o sexo para que eles ouvissem tudo? Nossa, nude para os pais, com certeza.
É, com certeza. Isso aí não é nada que eles não viram.
Nossa. É. Assim, dá para pagar rápido também, né? Você paga, se for no WhatsApp, você já paga logo em seguida.
Mas aí qualquer coisa, tipo, aproveitar que mãe e pai é sempre hipocondríaco, você fala que você tá, ai mãe, eu mandei essa foto porque você viu que tem um negocinho meio inchado, o que você acha que pode ser? e aí pronto.
Ai, caralho. É que eles ouvissem tudo, né, no sexo. Porque às vezes ligou sem querer ali, se conseguir desligar rápido, você inventa qualquer desculpa, né? Mas aí você ouviu realmente o sexo, conseguiu entender que é sexo, aí é foda. Tá, então nudes.
Beleza.
60% das pessoas preferem nudes mesmo. Tá escrito aqui no teste. Tá, vamos pro próximo.
Correto.
Você prefere ter uma diarreia explosiva, acidental e defecar no seu parceiro durante o sexo ou ser a pessoa que fica coberta de cocô? Mano, tá, pessoa, do céu.
Pessoa coberta de cocô, tranquilamente.
Eu também.
É, porque eu sou a vítima.
É verdade. 54% das pessoas também preferem. Você prefere parar de comer pão pra sempre ou abrir mão de sexo oral pra sempre? Abrir mão de receber sexo oral ou de fazer sexo oral? Aí fica a dúvida, né?
Mas essa daqui, prefere parar de comer pão pra sempre?
É.
Ah, eu acho que comer
pão, mas aí
pão,
minha,
né,
dúvida é pertinente. Minha dúvida é pertinente.
É, acho que aí serve as duas coisas, né? Se você para de... Se abre mão do sexo oral, é tanto receber quanto fazer.
Parar de comer pão, né?
É, para comer pão. Para com carboidrato, glúten também, dá uma segurada.
Então tá, também. 75% também falou que prefere parar de comer,
gente,
pão.
É de brincadeira,
tem,
né?
Outra, faz uma tapioca, né?
É. Tem várias opções aí no mercado hoje em dia que não precisa mais do pão, não.
Você prefere ser flagrado por sua avó durante o sexo ou flagrar sua avó transando? Flagrar minha avó transando, melhor.
Puta, minha avó transando, bicho.
Ai, meu, eu não quero que minha avó me veja não, né? Chato. Eu guardo pra mim. Ih, passou.
É, acho que sim. Me convenceu no seu argumento aí.
57% também achou isso. Você prefere ter um orgasmo barulhento sempre que tossisse ou gozar sempre que espirrasse? Ter um orgasmo barulhento sempre que tossisse é foda, né?
Gozar pra... Ah, é bom gozar sempre que espirrasse,
é,
né?
É, gozar sempre que espirrasse. Mas aí é aquela situação, você tá numa reunião de trabalho.
Aí segura, tensa. Segura o espirro.
Ei, você não conseguir.
Não, mas
vai gozar na frente
consegue,
do chefe.
Você consegue.
Não, Modo, não é assim que funciona.
É assim que funciona, é o exercício. Você conhece seu corpo, você vai achando seus limites.
Nossa, as ideias. Mas tudo bem, eu vou nessa também.
É isso aí.
79%.
É, tô do lado do povo.
Você prefere receber um alerta sempre que seus pais transassem ou que seus pais recebessem um alerta sempre que você transasse?
Ah, que meus pais recebessem um alerta.
Seus pais recebessem um alerta?
É.
De você transando?
É. Tipo, ah, beleza, tá transando, que bom. Quem sabe um dia vem um neto aí. Tá tudo feliz que eu tô transando. Agora, eu não quero saber se eles estão transando ou não.
Isso eu aí, também não quero mim... saber, não.
E aí, se eles souberem também, mim, quando eu mandava mensagem pros meus pais avisando que eu ia transar ou que eu ia fazer alguma coisa, porque eu precisava da conivência deles na época pra eles saírem de casa. Então, pra mim, não muda nada.
Olha isso, 82% prefere receber um alerta sobre os pais.
Nossa.
Credo.
Tô nos 18%, hein?
Você prefere falar como Borat sempre que transasse ou que seu parceiro falasse como Borat durante o sexo?
Esse aqui eles traduziram aqui, porque deve ser o gringo que fez, que a versão brasileira é Faustão, né?
Ah, é verdade.
É, já ouvi essa daí do Faustão.
Eu prefiro falar, porque se o parceiro falar pra mim, eu vou ter uma crise de riso.
Ah, mas acho que a gente vai rir do mesmo jeito.
Vai, né?
Vai. Eu prefiro
mas
falar.
Mas eu prefiro falar, eu também.
É.
Olha lá, 63% prefere que o parceiro fale.
Caramba,
Deus me livre, eu nunca ia conseguir transar assim. Se o parceiro curtir, às vezes, né?
É, então, aí vai de cada casal,
vai de cada
intimidade,
um.
Né?
É. Você prefere só conseguir transar no chuveiro ou só conseguir transar em uma mesa?
Ah, chuveirinho, né?
Chuveiro?
É.
Gostosinho?
É.
Mas sempre ali, em pé, né? Chato. Que dá seu jeito, mas assim...
Ah, mas aí você vai fazendo obra no banheiro pro chuveiro ser um lugar mais...
Artimanhas, né?
É, aí você bota aquele... Bota
um chuveirinho pequeno, aquele boxinho pequeno.
Não, mas aí é isso, treinando no chuveiro. Ah, beleza, aí, essa é a minha opção? Então vou chamar um pedreiro aqui, a gente vai fazer uma obra. É isso, né? Eu tenho que escolher. Ah, transar no chuveiro. Então, beleza. Então,
tá bom.
Vamos fazer uma obra agora. E o meu chuveiro vai ser... Vai ter uma cama impermeável no chuveiro.
60% prefere a mesa. Que a mesa é mais segura, é confortável, retinho. Você faz como você preferir. É bem mais fácil. Tem apoio.
Ah, eu aposto mais na sensualidade do banho.
Tá bom. Também fui nesse. Você prefere só poder participar de orgias de 30 pessoas pro resto da vida ou nunca mais poder transar de novo? Porra, 30 pessoas, que função, hein?
É, estamos num ano aí que, porra, mais de uma
Como
pessoa...
Como evitar, né? Mas nunca mais transar de novo?
É, não, aí eu prefiro participar da orgia e aí,
também,
tem que ter a malandragem ali na hora da orgia ali pra você se beneficiar.
É, 30 pessoas é muita gente, né? Você vai pra um cantinho ali com um grupinho menor...
É, você tem que mapear a orgia ali, você tem que sentir
mapear
ali...
Mapear a orgia.
É, vai fugindo ali das pessoas inconvenientes.
É.
Que é isso, né? Em nenhum lugar do mundo você acha 30 pessoas que você gosta juntas. Isso não existe.
Não, em todo lugar você
imagina pelado, transando.
Em todo lugar você faz panelinha. Então na orgia de 30 pessoas não é diferente. Você vai fazer uma sua panelinha.
É,
vai virar uma grande panelinha.
Você monta seu grupinho ali.
Boa, 68% também concordou. Você prefere que um plugue anal ficasse preso na sua bunda e você precisasse ir ao hospital? Ou deslocar acidentalmente a mandíbula fazendo sexo oral em alguém?
Ah, deslocar a mandíbula, né?
Deslocar a mandíbula, que pode ser qualquer coisa que aconteceu, né? Você não precisa ir com o plugue na bunda, né?
A desculpa é boa, né? Você chegar com o negócio enfiado. Ele não tem poucas desculpas ali. Eu acho que o médico...
Ele... É.
Qualquer desculpa que você der, o médico vai saber o que aconteceu já. Isso aí não é inevitável. É. Só vai passar mais vergonha tentando inventar uma desculpa.
74% também concordou. Você prefere que sua melhor amigo namorasse, transasse, casasse com o seu pai ou, de alguma maneira, ser alérgico a todas as formas de toque e atividade sexual? Credo, gente. Melhor amigo casasse com o pai, né?
É.
Melhor amiga mais velha.
É, né? melhor do que um inimigo casar com meu pai.
É.
Então, tá bom, aí fica tudo em casa ali já. Pô, a pessoa que você gosta ali tá de boa.
Você prefere que alguém masturbasse você logo depois de comer asinhas de frango apimentadas ou rasgar parte da pele do seu pênis porque ela ficou presa no aparelho ortodôntico de alguém?
Nossa, você tá maluco, né? Já começou a doer aqui, a barriga começou a travar aqui, ó. Só no pele do pênis, de rasgar.
Gente, não faz sentido. Eu prefiro que meu pênis fosse rasgado pelo aparelho de alguém.
Ah, é, porque é isso. Você não sabe a dor do...
Não, mas
você
entendeu aqui, ó.
Não, entendi. Não, asinha de frango apimentada, né?
É, asinha de frango, com certeza. Você prefere tentar dar um beijo grego em alguém, mas perceber que a pessoa não se limpou adequadamente?
Ah, amor, disso.
Ou precisa... que alguém...
Tudo isso pra chegar aqui e fazer isso?
Ou que alguém gozasse na sua boca, mas acabasse fazendo xixi por acidente? Ah, vamos evitar, vamos pular esse?
Vamos pular, gente. Foi muito legal estar com vocês aqui.
Muito bacana, viu? Muito bacana mesmo.
Um grande beijo.
Grande beijo.
Nossa.
E aí, Modi?
Eu achei que não ia piorar e piorou.
Piorou.
E aí ficou meio escatológico. Eu vou aproveitar esse gancho, mas para uma escatologia fofa. Que é o quê? Quindinho e o seu tratamento.
Nossa!
Quindinho tá dodói. Quindinho tá com um probleminha na bexiga. Não precisa aprofundar também no problema, porque ninguém aqui é médico e veterinário. Mas ele tá com um probleminha na bexiga ali, que ele tem incontinência. E aí ele ficou com xixi preso. E agora ele voltou a soltar xixi também pela casa inteira.
Pela
e é uma
casa
festa.
Toda. Agora a gente nem reclama. É até uma vitória quando ele faz xixi.
E aí ele tá tomando na base de uns 8 remédios. Que aí a Moji tem todo o ritual dela. Que é o remédio que aperta, o remédio que é de seringa, o que tem que moer e o que tem que botar no fogo. É tipo um negócio que é tipo... É um ritual ali que a gente não tem tempo de fazer comida.
Nossa.
Mas a gente tem tempo agora de 15 minutos pra fazer o coquetel do Quindinho.
Ou faz almoço ou dá o coquetel do Quindinho.
Isso.
E aí fica aqui os lembretes de todos. Porque assim, não é simples também. Você junta tudo num grande liquidificador e dá na boca dele. Não, é assim. Um você tem que dar antes, meia hora, uma hora antes da comida. Aí junto com a comida você dá mais dois. Aí depois da comida você dá outro. Aí você espera duas horas e dá outro. Aí você espera mais sei lá quantas horas e dá outro. Inclusive está no horário. Ah não, é mais tarde. E aí você espera mais 40 e poucas horas e dá outro. Então você tem que colocar milhões de lembretes no despertador. Uhum. Fazer o seu cronograma do dia em função disso, né? E o pior de tudo é que a gente começou, segundo a veterinária, 7 da manhã, né? E não é a hora que a gente acorda. A gente vai dormir tarde, tá sempre muito cansado.
Nossa.
E aí, mano, é um sufoco ter que acordar às 7 da manhã pra dar o remédio. E aí várias vezes eu dou aqueles tapões no Moji. Vai lá, Moji, dá você agora. Imagina com o filho, como é que vai ser.
Nossa, eu nem lembro depois que eu dei remédio, porque eu tava sonâmbulo.
É, o André, ele tem essa facilidade. Eu não, acordei às 7 da manhã pra dar remédio pro Kinder, ferrou. Que até dormir de volta... Se dorme de volta, né?
É, não, mas o importante é que ele tá melhorando, tá dando certo toda essa rotina, então quando ele melhora, aí você faz sem reclamar, né? Você é
não,
chato,
não tô nem reclamando, tô só falando que é chato.
Mas ele tá melhorando, tá com xixizinho power já, ontem já mijou em mim na hora que eu levei ele lá pra baixo, então tá
aí
tudo bem.
Aí voltou com tudo.
E aí o dia que a gente tava no veterinário, a gente falou assim, putz, a gente nunca mais vai reclamar dele fazendo xixi pela casa,
nunca
né?
Nunca mais, nunca
aí,
mais.
Aí ontem ele já tava fazendo xixi, pô, Quindinho...
Aí eu
caramba.
Falei, não reclama, não pode reclamar.
Eu todo mijado chegando no quarto, não reclama, eu falei assim, pô...
Não, não pode reclamar, gente. Pedacinho de Deus, pedacinho do céu, ele. E aí a veterinária falou que tinha chance de cirurgia, eu já fiquei desesperada, mas aparentemente não vai precisar, ainda bem.
Olha aí, Quindinho vai virar o 2020 aí intacto.
É, com tudo. Quindinho é tudo pra gente, né?
Tudo. Mas, Moji, sabe quem é um parceirinho da nossa vida mais do que o Quindinho? É possível.
Mais do que o Quindinho?
Mas. E o Doninho, já sabe disso. Tô falando do quê? Telecine, Moji. Eles voltaram.
Telecine. Donos do Telecine, meus anjos. Vocês curtiram, né? A galera comentou lá nas nossas redes sociais. Donos do Telecine. Donos do Telecine está de volta com mais um stop, né, Moji?
Pois é. A galera ouviu o stop, achou que não ia ter outro. Tem outro, sim.
Toma stop. Bora.
A gente maratona o Telecine, agora o Telecine maratona nós com o stop.
Ah, que tudo. Vamos fazer mais um stop temático com filmes do catálogo do Telecine. Porque é filme demais e um stop só não dá conta, né?
É filme, hein? Nossa senhora. Filme. Então dá pra gente fazer aqui vários, viu, Telecine? Se quiser, dá pra gente ficar fazendo aí.
É, pô, a gente, quadro fixo também, viu, Telecine? É. Acho que dá, porque tem tanto filme nesse catálogo, né, Moji?
Eu tô aqui, ó, por vocês e pra vocês.
Então é aquele esqueminha que vocês já sabem. A Nicole vai soprar pra gente uma letra. E aí a gente vai responder as nossas categorias totalmente aleatórias com filmes que estão no catálogo do Telecine. E aí também já fica como dica aí pra vocês terem o que maratonar nos próximos dias.
Então vai lá, Moji. Manda pra gente as categorias.
Vamos lá, então as categorias são: filme que pelo nome poderia ter sido protagonizado por nós, ou seja, os donos da razão, Foquinha e André. Filme que me traz nostalgia. Filme com cara de férias. Filme com personagem que eu queria ser amigo. Filme pra entrar no clima de Natal. Filme que mudaria o nome.
Olha aí, subimos o nível aqui. É, subimos o nível.
Tá mais difícil, hein?
Mas é tanto filme ali naquele catálogo ali que a gente vai tirar de letra.
Com certeza. Vamos ver, hein? Qual que é a letra, Nicole?
Entendeu?
Manda pra gente.
A gente vai tirar de letra, entendeu, Moji?
Ah.
Stop.
Ai, Moji, você tem as piadas na ponta da língua, né?
Ai, ai, ai.
E a letra é... D de dado. Ou D de dá mais filme aí, Telecine.
Ah, Nicole, sempre pontual no merchan. Então vamos lá, valendo, hein?
Foi. Opa, stop.
Boa, amor, bora.
Filme que pelo nome poderia ter sido protagonizado por nós. Aí aqui, inevitavelmente, uma pena que a gente não tava vivo e apto na época do filme, porque senão provavelmente seria a gente, que é Dirt Dancing.
Ah, amor, de boa, essa é boa.
Porque acho... o que a gente dança aqui nos bastidores e que o pessoal às vezes não vê,
é.
Bota no chinelo essa galerinha aí.
Sem contar a sensualidade, né?
Ah, e é outra, nem ia tocar nesse assunto, né? Mas é que você falou.
É, boa. Mod, essa daqui, né, eu acho que dá pra entender. Tem um certo deboche, incluso.
E...
mas, ah, é bonitinho. Debbie Lloyd.
Olha aí.
Ah, Mod. Eu
com
sou
certeza.
Jim Carrey, bota o cabelo tigelinho aqui e foi.
Beleza, eu assumo ali, eu posso ser o outro, o parceirinho. Posso ser o parceirinho.
Ah, os parceirinhos atrapalhados, não é, gente,
isso.
Às vezes.
Com certeza, é, metade do dia a gente é meio Debbie Lloyd.
É.
Inclusive quando a gente tá gravando o podcast.
Inclusive quando tá gravando o podcast, então tem tudo
boas
a ver.
Boas escolhas, hein?
Gostou?
Porra, eu tô amando o catálogo do Telecine, porque é isso. Olha aí, ó, Dirt Dance e Debbie Lloyd. O mood
que
você variedade. Tiver, você vai. Filme que traz nostalgia, Mood.
Vai, vamos lá.
Dona Flor e Seus Dois Maridos.
Ô, louco!
Porque é uma história clássica, né? Jorge Amado clássico, novela, filme... então me traz aquela nostalgia, aquela coisa dos contos brasileiros, da história brasileira, aquela história que a gente ouve desde pequeno, né?
Uhum.
Então é um filme aí que tá no catálogo também, que vale a pena ver aí, fortalecer o cinema nacional.
Muito bom, hoje ainda militou.
É.
Ó, eu vou falar aqui um que me traz muita nostalgia pra você também, com certeza. De Volta para o Futuro.
Putz, demais. Esse
demais,
aí conta...
hein?
Esse aí, qualquer trechinho dele que bota ali, você já volta pros anos 80 naturalmente.
Naturalmente, já dá aquela nostalgia boa de quando a gente era criança, adolescente. Não tinha mais nada pra fazer, só ver filme.
Pois é, não tinha boleto, né? Era só
não
filme pra assistir.
Tinha boleto pra pagar.
Olha aí. Agora a gente paga os boletos e assiste Telecine. E agora o próximo. Filme com cara de férias, Mood.
Vai, Mood, qual foi?
Eu botei um aqui que eu adoro, que é o Doentes de Amor. Que é um filme do Kumail. Que é aquele comediante paquistanês.
Ah, maravilhoso.
Que faz o Silicon Valley também.
Sim.
E é um filme do Judd Apatow. Então, todo filme do Judd Apatow é um filme com cara de férias, com cara de...
é mesmo.
Aquele climinha gostoso, aquela comedinha, dramédia, né? Clássicos da dramédia aí do Judd Apatow. E aí, esse filme aqui é muito legal, Doentes de Amor. Assistam aí, diquinha do Mod aqui embutida no stop.
Boa. Ó, vou mandar um aqui, cara de férias, é DPA o filme...
ô, louco.
E já fico o meu próprio merchan aqui, que eu apareço no filme, né? Então é um motivo duplo aí pra você assistir.
A Mod é a bruxinha.
Eu sou a bruxinha youtuber. Agora, Mod, filme com personagem que eu queria ser amigo.
Olha, eu escolhi aqui o filme Dupla Explosiva. Porque é um filme que tem Ryan Reynolds e o Samuel L. Jackson como uma dupla.
Porra.
E eu gostaria de ser amigo de qualquer um dos dois.
Sim.
Então, eu tenho duas opções no mesmo filme, entendeu? E aí, qualquer um dos dois que eu assumisse a dupla, eu acho que eu me daria bem com o outro. E é um gênero de filme que eu gosto muito, que é o bromance, né?
Sim.
Que é essa dupla aí, que sempre tem um que é mais atrapalhado, um que é experiente. E no final, eles mostram que eles se completam, né? Assim como qualquer relacionamento, né, Mude?
Isso.
Então, eu tô um pouquinho mais ali pro Samuel Jackson. Acho que a gente ia ser mais brother.
Acho que ia ser uma boa dupla mesmo. Ó, eu coloquei Divergente, que tem duas mulheres maravilhosas, que eu seria amiga de qualquer uma das duas. Primeiramente, Shailene Woodley, que é muito divertida, atriz e tal, acho que ela deve ser muito legal. E a diva maravilhosa, que nossa, meu sonho é ser amiga dela, Kate Winslet.
Ah, isso aí.
É uma das atrizes que eu mais amo.
Isso daí é bom, porque aí você fica amigo dela, e aí na festinha de aniversário que ela te chama, vai estar Leonardo DiCaprio.
Ah, não, tô nem aí. Eu quero a Kate Winslet mesmo. Ela é a meta de amizade.
Vamos trabalhar isso aí, Mod. Telecine, ajuda a gente aí, vocês que tem os filmes aí
das
pessoas.
Faz o contato aí.
Não tem como mandar o zap dela pra gente, no privado?
E filme pra entrar no clima de Natal, Mod?
Ah, Mod, é aqui um clássico natalino, tá? Que, que todo mundo aqui já assistiu no Natal algum pedaço. E esse aqui você pode assistir em qualquer época do ano, que é Duro de Matar.
Putz, é. Esse daí dá pra estar na nostalgia, dá pra estar no cara de férias.
Pois é, clássico. E aí tem toda a questão do Natal ali envolvida, que é um filme de ação natalino. Que isso é muito legal.
Eu coloquei Dolittle, o filme com o Robert Downey Jr. E é um filme gostosinho, aquele filme também, pra estar no climinha. Climinha de Natal, que é o climinha de férias pra mim. Então pra mim, né, tá ali parecido.
É, o climinha de conversar com o bicho, né? Conversar com o bicho é muito natalino.
Sim. E o filme que mudaria o nome, Moody?
Olha, tem um filme que chama Dor e Glória, do Almodóvar.
Sei.
Concorreu ao Oscar e tudo. Que eu mudaria o nome desse filme pra Antônio Bandeiras, Eu Te Amo. Talvez levei ali pro lado pessoal um pouco.
Um pouquinho.
Mas é um filme que vai fazer sentido pra muita gente. Porque eu sou muito fã de Antônio Bandeiras. Queria deixar claro aqui.
Eu já assistiria só por esse título, Moody.
É, então, é isso. Porque o Almodóvar faz o filme que chama Antônio Bandeiras, Eu Te Amo. Porque o Almodóvar ama Antônio Bandeiras.
Sim,
isso é evidente.
Está claro.
Então pode ser uma mensagem ali de o público que ama o Antônio Bandeiras ou o próprio Almodóvar. E eu sou muito fã de Antônio Bandeiras, muito antes dele ter perfume, tá? Antes de ser modinha. E pra mim é sempre um prazer ver ele na telona de casa.
Eu coloquei agora meu momento, o filme Do Que Os Homens Gostam. Porque, né, já começa por aí. Você já vê esse nome, você já fala, do que... Então, são os homens que ditam. Acho um pouco, né, pode ir pra esse lado mais machista, né. E o filme é uma comédia com a Taraj, que é uma comediante maravilhosa. Não sei se é assim que pronuncia o nome dela. Mas ela é uma comediante maravilhosa. Que o filme tem uma crítica ali sobre isso. Que fala sobre a masculinidade tóxica, né, dela tá cansada disso, no trabalho, na vida amorosa e tal. E aí tem um momento lá que ela bate a cabeça e começa a ler a mente dos homens. Daí ela usa isso a favor dela. Né, pra conquistar o que ela deseja no trabalho, na vida amorosa. Mas acho ruim, porque na verdade dane-se o que os homens gostam. O que ela tem que seguir o que ela gosta. Não tem que ter essa imagem de que a gente tem que saber o que os homens gostam e o que os homens gostam que dita. Fica essa impressão. Então acho que poderia ser uma coisa um pouco mais pra empoderar a mulher que não precisa saber do que os homens gostam.
A Moody, pelo discurso, já ganhou 30 pontos nesse top. Porque a gente nunca conta os pontos, mas já ganhou aqui só pelo discurso. E como é que chamaria o filme, Moody? Então,
deixa eu pensar
que você ia mudar.
Como chamaria.
O pessoal te ligou lá, o pessoal do catálogo te ligou e falou assim: e aí, Foquinha, temos esse nome aqui, mas a gente acha que você pode ter um melhor, hein?
Vixe, aí ficou ruim pra mim, deixa eu ver.
Lança.
Dona dos Homens.
Olha aí, Dona dos Homens já vai.
Que ela lê a mente, controla ali, né?
Uhum.
E ela é a dona. Ela manda no rolê, entendeu?
É isso aí. Dona da razão também poderia ser.
Dona da razão.
A dona da razão, é isso.
É, muito que bem, muito que bem.
Muito bom, Moody. Então você venceu esse stop, obviamente, porque você ganhou pontos extra aí no seu discurso dessa última rodada.
Mas a gente sabe que quem ganha é o entretenimento brasileiro, né, Moody? Com muito filme no catálogo do Telecine. Lembrando que é só acessar o site telecine.ne/donosdarazão ou baixar o app no celular e assinar o serviço de streaming do Telecine. E os 30 primeiros dias são grátis para novos assinantes. Mas se você assina a TV por assinatura que já tem um pacote do Telecine, você já tem o direito de usar o streaming sem custo extra. Então olha aí, não mosca não.
É muita opção e que orgulho de ter um site que tem um barra Donos da Razão. Isso é muito importante pra gente.
Isso é tudo.
E você, Doninho, você já ganhou aqui esse stop, porque 30 dias, olha o tanto de filme que tem pra você ver em 30 dias.
Muita coisa. Demais.
Então um beijo pro Telecine aí, obrigado Telecine. E tamo aqui, hein, Telecine, ó, tem muita categoria ainda, a gente é muito criativo.
Exato, e a gente assiste muito filme. Se tem coisa que a gente faz, é assistir filme. A gente ficou muito feliz aí com essa parceria. Que
demais.
Pode render muito ainda, né? E chegou aquela hora, né, Moody? Aquela hora tão querida, aquela hora tão esperada.
Aquela hora que eu puxo aquela voz que eu quase não tenho mais, aquela voz do locutor, pra chamar o nosso querido, o nosso famigerado, o nosso inesquecível.
Faque, donos da razão.
Fizemos a seguinte pergunta para os doninhos. Dezembro chegou e o que você fez? E a resposta dos doninhos que a gente vai ler agora no FAQ. Dezembrão chegou, né, galera?
E chegou voando, né? Parecia que não ia chegar e chegou com tudo.
Com tudo, estalando. Olha, o André, que eu não sei se eu vou falar o arroba dele, ele falou: eu levei chifre, larguei a escola, não perdi um podcast Donas da Razão, fiquei sem paciência e não tive nada pra fazer e tô com muita... não entendi de ter tempo pra montar a árvore. E a nossa árvore, Modi, vai ter?
Putz, é isso, a gente tá falando dela faz tempo, né?
Ah, eu queria tanto ter uma árvore. Olha, Gabriela arrasou, comprou um apartamento. Gabriela Schmidt, comprei meu primeiro apartamento, parabéns, tudo.
Caramba, eu achei que a galera ia só falar coisa que não conseguiu fazer e a galera tá fazendo aí, ó.
A Mariana City mandou verdades, passou raiva, kkkk crying. Eu também, viu? Isso tem uma coisa que eu passei nesse 2020.
Nossa senhora, né, gente?
Mas tentando ser otimista, né?
Então, é que eu tenho um lance que é tipo, eu não consigo aceitar essa coisa de que virou o ano, virou a vida, entendeu? Então, a galera tá falando do 2020, na hora que chegar no primeiro de janeiro, é a mesma vida que tava no dia anterior. Então, não é o ano, não vai mudar, porque ele vai mudar. Se a gente não fizer nada, ele não muda, né, Moody? Então, depende de nós.
De nós. Não, vamos. A gente tem que mudar nossas atitudes, né? A gente tem que.
A galera tá assim, não, mas em 2021 vai chegar a vacina. Aí eu fico imaginando lá os caras lá, os inventores de vacina, os cientistas, tudo de braço cruzado, assim, olhando pro calendário. Assim, pô, vamos esperar, né? Primeiro de janeiro, então, porque 2020, né? Já era, vamos 2021.
Aqui, Stephanie Paivas mandou. Fala, seus iludidos que achavam que a quarentena ia durar só 14 dias. Dezembrão chegou e o que eu fiz? Na real, não fiz nada. E aí que tá o problema, não estudei, não trabalhei, não fiz nada. Pensei em aproveitar meu privilégio de ficar em casa e não me expor ao vírus enquanto ele tá aí, mas vi que só perdi um ano porque ele não vai embora tão cedo, me sentindo motária. Não se sinto motária, dê a volta por cima, ainda há tempo, faça o que você quer fazer.
É isso, sempre
seja
tem
dentro de casa.
A gente, não pode, a gente pode datar as coisas pelo ano, entendeu? Passou, continua, é isso aí.
É isso aí. Olha aqui, a Vanilla. Aí já viram um merchan dos doninhos aqui, em vanilla.feitocomamor. Voltei pra minha cidade natal, montei meu ateliê de gostosuras, foi tudo que eu fiz nesse 2020. Ah, e fiz transição capilar forçada também, mas já estou amando meu cabelo novo. Adorei, já fica esse merchan que parece... Olha! Gente, parece muito gostoso, hein? Já fica a dica aqui, ó, pro nosso Natal, hein, Vanilla. Vanilla com dois L's, ponto feito com amor. Uma cozinheira cheia de amor que decidiu se dedicar ainda mais ao que ama fazer. Olha só, na pandemia. E, mano, as coisas têm uma cara muito boa. Tem aqueles biscoitinhos natalinos. Delícia.
Gostoso, hein?
Fica o merch aqui já junto. Arroba Clara Xisto. Trabalhei, chorei, senti saudades da minha vida e a milhotena. Entre parênteses, quarentena de milhões de dias. Me fez conhecer uma nova eu que de início não gostava, mas depois de começar a terapia, fala, noiadinhos. Tudo começou a fazer mais sentido, menos o coronavírus, kkk. Ah, uma coisa que eu fiz regularmente foi ouvir o Donos e vibrar com as publis. Tudo pra gente. Que 2020 traga muito. Que 2020 traga muito mais. Amei que ela ficou em 2020, né? O dia que o EP for ao ar, 8 de dezembro, é o meu aniversário. Se não for pedir muito, queria parabéns do radialista. O nome dela é Clara Xisto.
Um beijo cheio de balões, de alegria, de felicidade, de prosperidade para nosso ouvinte. A Clara Xisto! Um beijo pra você, que seu dia seja incrível, cheio de brigadeiros.
Larissa Ferreira mandou. Fiz nada, né, amores? Mentira. Esse ano até que não foi tão ruim. Meu contrato de um emprego acabou e não podia renovar. Tava tudo certo pra financiar a faculdade, mas não deu pra financiar. Claramente não tava tão certo assim. Arrumei outro emprego, porém não era registrado, o chefe era horrível, eu chorava quase todos os dias, era um inferno. Uma empreiteira, que trabalha a serviço daquela empresa que não podia renovar meu contrato, me chamou para trabalhar porque o menino foi demitido e eu fui, com direito a registro na carteira de trabalho e o melhor de tudo, VA e VR, porque o jovem trabalhador só pensa em comer. Ah, eu tava na Leroy Merlin esses tempos e do nada encontrei o Vitor Clay. Foi mara, morri de vergonha, mas pedi aquela fotinho marota. Eu amei o resumo dela, gente. Tudo.
Muito bom que chegou no Vitor Clay ali, totalmente inusitado.
Do nada. E aí, eu acho que é assim, isso serve pra gente pensar que nada é por acaso, gente. Tudo faz sentido nessa vida.
Tudo.
Quando alguma coisa ruim acontece, vocês têm que pensar. é um negócio que é um exercício que eu faço, juro mesmo. Que é tipo assim, não aconteceu porque era pra ser assim, porque talvez se acontecesse pra um outro caminho, ia acontecer alguma outra coisa pior, eu não ia chegar onde eu cheguei, eu não ia conhecer as pessoas que conheci. Então, gente, leva sempre pro positivo.
É isso, o Victor Clay apareceu na Leroy Merlin pra você por um motivo, você vai descobrir ainda. Mas não foi de graça.
Se você tivesse naquele outro emprego,
não ia.
Você não ia ter dinheiro pra ir na Leroy Merlin. E nem ia conhecer o Victor Clay.
É isso. Uma coisa leva a outra, gente. Já dizia o poeta.
Olha só como as coisas são. Como eu tava falando, a Le Radun mandou. Entrei em depressão por causa da agência que eu trabalhava. No dia dos namorados, fomos chamados para uma reunião onde todos foram demitidos. Acabei entrando numa agência maravilhosa, juntei as escovas com o boy e estamos mobiliando o AP novo. Acho que 2020 foi um ano que minha vida deu uma boa virada. Olha aí. Tá vendo?
É isso, gente. A vida melhora também. No... É ruim pra uns, é bom pros outros, é isso. Cada um tem seu 2020 aí, né? Às vezes a gente fica meio constrangido de falar de coisa boa que aconteceu em 2020, porque muita gente se ferrou, né?
É, gente, muita gente se ferrou, óbvio. E não foi, não foi legal, não foi positivo, foi um ano bosta.
Uhum.
Mas eu acho que a gente tem que, nas adversidades, tentar olhar positivo sempre, sabe? Eu sei, sim, que é difícil, não é fácil falar, mas enfim, né? Tem que fazer o que tá no nosso alcance, né, também.
Total.
De cada um. Olha, Modi, esse aqui que mandou também pergunta.
Usando a pergunta do FAQ. Chegamos em dezembro. O que você fez, Modi?
Eita, caralho. Um monte de coisa.
Tá bom. Próximo, FAQ.
Fê Carbene. O que eu fiz? Nada. O que me consola? As comidas que estão por vir. Quero saber de vocês qual é a melhor comida natalina. E qual a pior? O casal tem alguma receita tradicional para levar... O casal tem alguma receita tradicional para levar nas festas ou chega de mãos vazias? Vamos lá. Qual é a melhor comida natalina pro Modi?
É a...
Piruzão?
Não, não gosto tanto assim, não. Para mim, a melhor comida natalina é a gelatina colorida que minha avó faz.
É aquela que tem bebida alcoólica?
Não. Essa aí é a bala de goma que ela faz de pinga.
Ah, é.
É a bala de goma de pinga da minha avó.
Ela nunca me fez a bala de goma de pinga. Eu quero.
É boa. Mas a tradição da minha família é essa gelatina colorida da minha avó, que é um creme lá com as gelatinas lá. E essa aí eu espero o ano todo, quando eu chego lá no Natal, é tipo sucesso, assim, eu como inteiro. Dor de barriga.
Eu, no Natal, eu não como essas comidas de carne, né, peru, essas coisas. Então, geralmente, eu gosto de alguma coisinha que tem ali vegetariana pra mim, que, sei lá, geralmente minha mãe faz.
Uhum.
É, e lentilha, né, eu gosto. Mas no meu Natal tradicional da minha família, coisa que eu mais amo é o pavê de sonho de valsa da mulher do meu primo, que é minha prima também, né, que é maravilhoso demais, é uma tradição do Natal, e eu não sei como vai ser esse ano, né, porque acho que não vai juntar a família toda, eu já tô sofrendo, porque esse pavê é tudo.
Eu comi ano passado, lembra, no dia seguinte,
nossa,
no almoço.
Nossa, não é muito bom?
Muito bom.
Nossa, eu amo. E qual a pior, Modi? Pra mim são as Chester, essas coisas, porque eu não como, né? Então, pra mim é fácil falar isso.
Puta, pior.
Mas eu não ligo pra uva passa, por exemplo.
É, eu também não. Mas eu não tenho pior comida, não. Tem um negócio que eu não consigo elencar, pior é comida.
Tem uma coisa que eu não gosto muito, que é a ameixa na comida. Às vezes tem essas comidas natalinas que tem ameixa, né? Não curto muito, mas...
Nossa, é, então, o que eu não curto muito nessa época são algumas frutas ali, uns negócios cristalizados, uns negócios que a gente não come o ano inteiro.
Eu gosto.
É, e aí ele chega na hora, a galera acha que é da hora. Não gosto, não.
O casal tem alguma receita tradicional pra levar nas festas ou chega de mãos vazias? Mãos vazias, gente. Com a cara de pau, porque eu não cozinho. Então, geralmente eu levo um vinho, eu levo uma coisa mais minha cara, assim.
O negócio que a gente leva é bebida. A gente não vai em nenhum lugar sem levar bebida. Isso daí é um fato. Agora, traz a comida e traz um doce, a gente compra. Pode ser que a gente compre.
É.
Traz um salgado, a gente compra também. Um tortinha, um quiche bonito, lugar gostoso. Mas agora a gente tem uma receita nossa que a gente leva pras pessoas, não tem, não. Então é isso, Modi. FAQ, já aí, a galera, chegamos em dezembro, a galera já tá nesse mood aí do que fez, do que vai fazer ano que vem. Estamos aí já, dezembrão, caminhando pro final do ano. Vem aí episódios especiais pro final do ano, né, Modi? Estamos preparando aí.
É isso
negócio
aí.
Negócio de novidade que envolve Doninho, vou dizer aqui. É spoiler? Fala isso, Modi. Você que sabe
jogou,
tudo spoiler.
É spoiler. É spoiler, é spoiler, é spoiler.
É spoiler, mas agora já foi, né? Agora já foi. Então,
já foi.
Fiquem
agora
atentos aí, já começa a arquitetar. Começa a arquitetar o que vocês acham que é e tal. E é isso.
Fiquem atentos nas nossas redes sociais, que a gente fala por lá, né, as coisas antes de gravar o podcast. @ Donos da Razão Podcast no Instagram, onde a gente é mais ativo. Também estamos no Donos da Razão Pod no Twitter. Eu sou a Foquinha em todas as redes sociais. Lembrando que no domingo, dia 13 de dezembro, às 8 da noite, tem live de retrospectiva do ano no meu canal, com participação do Modi, de vários artistas e convidados que eu estou soltando lá nas minhas redes sociais. Meu canal do YouTube, youtube.com/foquinhaoficial, ou busca lá Foquinha no YouTube. Bota o despertador, não vai perder. Eu quero os doninhos em peso.
Boa. E eu sou o André Brant no Twitter, Brant André no Instagram. E nos vemos na live da Foquinha, hein? Quem é doninho, eu quero ver comentando ali. Vamos botar a twist de doninho na tela. Quero ver.
Isso, e a frase pra jogar lá no Donos da Razão no Instagram, pra gente ver se vocês ouviram até aqui, é um like, um hack.
É isso. Um like, um hack. É isso. Esse aí é o novo, nova campanha.
Um like, um hack e um beijo. Até a próxima terça.
Beijo.